FilmeCast.
Bem-vindos ao segundo episódio do FilmeCast, o podcast do Grandes Filmes.
Go back to the shadow.
O segundo filme cast já começa com o grande Gandalf, o Cinzento, enfrentando o Balrog nas Minas de Moria, na primeira parte de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Um filme inesquecível lançado em 2001 pelo Peter Jackson, uma das melhores adaptações de livros para o cinema. E nesse episódio vamos ter estreias. 2012, De Profundis, Aconteceu em Woodstock, Um Namorado para Minha Esposa e Hotel Atlântico. Eu vou comentar também sobre 4 filmes que eu assisti na semana passada: Matadores de Vampiras Lésbicas, O Solista, Garota Infernal e A Procura de Eric. E nos destaques da semana, um filme incrível do Stanley Kubrick, uma comédia de humor negro sobre a Guerra Fria. Vamos começar falando como foi a perseguição nessa semana que passou. O Grandes Filmes recebeu muitos contatos, muitos feedbacks sobre o primeiro filme cast, que eu sei, não estava grande coisa, mas muita gente escreveu elogiando, dando dicas, dando sugestões. Isso incentivou muito para que eu fizesse agora o segundo episódio. Quando eu terminei o primeiro, eu estava meio em dúvida se eu devia ou não continuar fazendo, porque além de ser extremamente trabalhoso, o resultado não ficou do jeito que eu queria. Mas o contato de vocês, todo o incentivo, valeu. Eu acabei me empolgando para continuar fazendo. Então vamos lá, o Nando C. Pereira falou que 12 minutos é pouco. Sei que dá trabalho, mas teria que ser uns 30. Eu poderia ter mais alguém para conversar contigo. Eu sei, 12 minutos é pouco mesmo, mas era só o primeiro, não dá para ficar falando muito mais do que aquilo também. E sobre ter mais alguém para conversar comigo, também acho que vai ser bem legal quando tiver. Por enquanto ainda não dá, tem que esquematizar como isso vai ser feito. Mas com certeza uma das ideias é essa. Mais pessoas vão entrar para ajudar aqui no FilmeCast. Yoni Shima e Backham falaram que eu preciso me soltar mais. Eu preciso me soltar mais, com certeza. Mas assim, se vocês ouvissem as primeiras gravações, vocês iam ver que o que foi pro ar foi espetacular, porque as primeiras estavam um lixo, estava muito ruim mesmo. Eu tentei fazer o primeiro FilmeCast antes da mostra e ficou tão ruim que eu não consegui ouvir o que eu tinha gravado. Eu tentei gravar com o celular também, achei que dava, mas a qualidade fica ainda pior. O que foi pior no primeiro FilmeCast acabou sendo já muito melhor do que aquelas primeiras gravações, mas com o tempo acho que eu vou me soltando mais e vou pegando mais o ritmo. O Janiel Torrance e Yoni Shima falaram que eu tenho que comentar mais os filmes. Sim, eu vou tentar comentar mais sobre os filmes também. E como eu estava terminando a mostra, eu ainda estava indo muito no cinema, assim, numa correria total, eu não consegui ler sobre os filmes que estavam passando. Dessa vez eu vou tentar comentar mais sobre cada filme que eu falar. O De Donato e o Fausto Fernandes ofereceram colaboração. Mais pra frente eu vou querer a colaboração de todo mundo. Várias pessoas já falaram que querem participar do FilmeCast. E assim como no Twitter, o Grandes Filmes é uma coisa extremamente democrática. Eu vou retweetando o que as pessoas falam e vai gerando uma discussão em cima daquilo. O FilmeCast também eu quero que seja assim. Eu quero que seja uma coisa democrática. Não apenas um babacão aqui falando o que acha dos filmes, mas que seja realmente um debate entre todas as pessoas que gostam de cinema. A Camila Borca mandou a seguinte mensagem. Ouvi o filme Cast, achei excelente. E não gosto de jogos mortais e acho suas continuações extremamente forçadas e desnecessárias. Eu perguntei se o lançamento de Jogos Mortais 6 era uma coisa necessária. Acho que pouquíssimos filmes, ou nenhum filme, deveria chegar ao sexto. Mesmo filmes ótimos, como Planeta dos Macacos, no terceiro já não dava mais pra assistir. E eu fiz essa pergunta no primeiro filme Cast, e a Camila Borca respondeu. É, mais ou menos aquilo que eu acho também. Não vi, tô comentando um filme que eu não assisti, mas a ideia toda, no geral, eu acho forçado. Eu acho que em vez de criar algo novo, eles ficam martelando na mesma tecla o tempo todo, pra arrecadar mais dinheiro. Eu acho isso muito ruim. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto desse modo de fazer filme. A Luciane Mack mandou uma mensagem legal. Assisti Bastardos Inglórios e concordo exatamente com o que você falou no Filmcast. Além disso, gostei da cena do incêndio. Eu comentei do Bastardos Inglórios, foi o meu destaque da semana no primeiro Filmcast, e eu comentei da cena de incêndio, que é uma das melhores cenas que eu vi no cinema há muito tempo. Forte, marcante, uma cena tarantinesca mesmo. O Victor M. Ramalho perguntou sobre a trilha sonora do primeiro Filmcast. Eu respondi via Twitter já, mas aqui fica o comentário. A trilha sonora foi toda baseada em filmes de Tarantino. O Filmcast começou com um trecho do Pulp Fiction, aquela cena do assalto na cafeteria, e depois emendou a música do Edge Overkill. Também do Pulp Fiction, e depois só músicas do Kill Bill. No post do primeiro Filmcast você tem um link que leva para as trilhas sonoras, caso você queira saber mais sobre as trilhas. No site, a Dona Farta deixou o seguinte comentário. Vou me limitar a dizer que a trilha sonora para o primeiro Filmcast não podia ser outra. Perfect. Isso aqui vai longe, viu? Prevejo sucesso. E eu espero que a sua previsão esteja certa. Espero realmente que o Filmcast se torne um sucesso. Lord knows it would be the first time. Bom, e pra encerrar, aconteceu também a primeira grande bobagem do Filmcast. Enquanto eu comentava sobre o filme 500 Dias com Ela, eu falei que ele estava passando em apenas 3 cinemas na Grande São Paulo e que nenhum ficava na cidade de São Paulo. E na verdade ele estava passando em 15 cinemas em São Paulo. O Armando BM e a Camila Borca, logo depois de ouvirem o Filmcast, já mandaram mensagens falando que estava errado. Muito obrigado ao Armando BM e a Camila Borca por terem mandado essas mensagens. E assim, sempre que eu falar alguma bobagem aqui, pode corrigir. Eu já desminto no Twitter mesmo, já fiz isso. E depois eu cito no próximo Filmcast. Eu sempre tento checar as informações que eu dou, mas às vezes pode passar. Em minha defesa, o que eu posso dizer é, no Google Cinema, que era onde eu pegava toda a programação semanal, simplesmente não tinha 500 Dias com Ela em São Paulo. Foi aí que eu achei um absurdo, mas eu nem pensei que o Google podia estar errado. Então, você já sabe, né? O Google também erra. Oh, eu já mudei o lugar onde eu pego agora, não pego mais pelo Google. Pode acontecer de novo isso e daí vocês me corrigem aqui. So, please, 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 let me, let me, let me. Let me get what I want this time. E a estreia da semana é, sem dúvida, o Ultra Mega Blockbuster 2012, de Ronald Emmerich. É o filme mais acessado do blog. Ele já tinha sido o filme mais acessado do blog quando subiu o trailer pro site, e ele deu uma sumida, e a semana só deu ele. As pessoas estão realmente muito curiosas a respeito desse filme. 2012 se aproveita das profecias apocalípticas dos maias para construir uma história onde diversos desastres naturais vão acontecendo em cadeia para o desespero de toda a humanidade. O filme é estrelado por John Cusack e Amanda Pitt, e os trailers realmente foram impressionantes. Para os brasileiros, a cena que ficou mais marcada, com certeza, foi o Cristo Redentor quebrando no meio. E o que eu espero deste filme? Uma promessa de muitas explosões, super efeitos especiais e sonoros, mas e a história? Vai ter um roteiro? Como eu comentei no Twitter, eu não gostei dos filmes anteriores do diretor. Eu acho que os filmes dele, Um Dia Depois de Amanhã, Independence Day, se resumem a efeitos sem nada de especial nem nos roteiros e nem nas atuações. E pra falar a verdade, é isso que eu tô esperando de 2012. De qualquer forma, não dá pra não ficar curioso a respeito de um filme desse. Esse tipo de lançamento que acaba pegando toda a mídia, acaba chamando a atenção de todos, tanto pessoas que adoram cinemas, quanto pessoas que não não são tão interessados assim, mas que acabam vendo na televisão essas imagens incríveis e são atraídos pelo filme. Então, quem for ver 2012, por favor, comente no Twitter, comente aqui no blog, conta pra gente as suas impressões. E com certeza eu vou falar mais sobre 2012 mais pra frente, ou não. Às vezes o filme não vale ser comentado em dois podcasts. Um Namorado para Minha Esposa, de Juan Taratuto. Este é um filme argentino que estreou na última sexta-feira também e conta a história de um marido que resolve arranjar um namorado para a esposa dele para com isso provocar a separação, sem ter nenhuma culpa. Ele quer se separar da esposa, que passa o dia inteiro reclamando da vida e não tem coragem. Então ele bola este plano de pagar um cara para seduzi-la e assim conseguir um motivo para se separar. Eu sempre procuro acompanhar os lançamentos do cinema argentino aqui no Brasil porque eu já tive boas surpresas. Eu acho o cinema argentino muito bom, sempre tem ótimos lançamentos. Este é um dos filmes que eu quero ver. Caso você tenha ficado curioso, acesse o link do post, que no blog tem o trailer do filme. De Profundis, do ilustrador espanhol Miguel Anxo Prado. De Profundis é um longa de animação, todo baseado em pinturas a óleo. Todo o trabalho demorou cerca de 4 anos para ficar pronto, e dizem que ao todo ele pintou mais de 10 mil quadros à mão, que foram usados para fazer a animação. O filme narra a história de um pintor que afunda no oceano, e junto com uma série de seres marinhos, nada à procura de uma música distante que ele ouve. O De Profundis ganhou o prêmio Goya de melhor animação. Esse filme teve várias datas de estreia aqui no Brasil, e sempre era adiado, e acabou saindo agora nesta semana. Este é um filme que eu queria muito ver, eu comentei muito sobre ele no Twitter, e eu pretendo já assisti neste final de semana, então logo eu comento com vocês. Uma coisa é certa, ele é muito bonito. Pra quem tá acostumado com 3D animação digital, com certeza esse daqui é um tipo de animação diferente. Também, se alguém assistiu, comente com a gente e vamos trocar ideias a respeito do filme. Uma estreia nacional neste final de semana é Hotel Atlântico, de Suzana Amaral. O filme conta a história de um ator desempregado que parte numa viagem sem destino. Pela sinopse, ele é praticamente um road movie brasileiro. Hotel Atlântico é estrelado por Júlia Andrade, que, para quem não lembra, é aquele amigo traficante do Lázaro Ramos em O Homem que Copiava. E em sua viagem ele vai encontrando vários tipos diferentes. Entre eles uma polonesa que é vivida por Lorena Lobato, que fez o papel de uma prostituta em O Cheiro do Ralo. Outra pessoa que ele conhece na viagem é um sacristão interpretado pelo Gero Camilo. Só o fato de ter o Gero Camilo no filme, pra mim, já é um motivo de atenção. Eu acho o Gero Camilo ótimo. Todos os filmes que ele trabalhava que eu assisti, ele sempre consegue dar um destaque para suas personagens. A Suzana Amaral normalmente coloca em seus filmes protagonistas femininas. E neste caso ela mudou. O filme é uma adaptação do livro homônimo de João Gilberto Noll e parece que merece uma conferida. Os perseguidores do Rio de Janeiro tiveram muito mais sorte que os paulistas neste final de semana. Aconteceu em Woodstock, Jang Lee estreou no Rio e não em São Paulo. Eu já comentei a respeito dele no primeiro filmcast, e eu citei como um destaque da Mostra de Cinema, um dos filmes que eu mais gostei de assistir. Mas acho que vale a pena fazer mais este comentário, já que ele estreou no Rio de Janeiro, e em breve deve estrear em São Paulo também. É um filme que eu recomendo muito. Vá assistir, é um filme leve, mas muito interessante. Não deixe de acessar nosso blog, o post de Aconteceu em Woodstock. Lá tem o trailer legendado, tem a ficha técnica, tem a sinopse e tem também uma resenha que eu escrevi, onde eu comento o porquê que eu gostei tanto do filme. Agora eu vou fazer um pequeno comentário a respeito dos filmes que eu assisti na semana passada. O primeiro filme que eu assisti foi Matadores de Vampiras Lésbicas. Não tem muito o que dizer de um filme com esse título. Matadores, na verdade, não é um filme de terror que acaba se tornando comédia involuntariamente. O filme é muito mais uma sátira de todas essas histórias de terror toscas. Ele segue aquele roteiro básico de filme de terror adolescente. Dois amigos nerds vão pro meio de uma floresta e acabam encontrando Primeiro, mulheres extremamente gostosas, com roupas super curtas. Quando eles chegam na pousada onde eles vão ficar, eles descobrem que eles são presas das vampiras lésbicas que dominam a cidade. E aí começa aquela briga entre vampiras, os caras, as meninas que estão lá também junto com eles. Um vigário que quer acabar com a maldição porque a filha dele tá prestes a completar a idade, onde ela vai se tornar também uma vampira lésbica. E o filme é isso. Ele acaba brincando com todos os clichês de filme de terror. Mulheres gostosas, os nerds bobocas que acabam sendo salvadores da pátria, e muita gosma. Cada vez que eles cortam a cabeça ou que eles furam uma vampira, sai uma gosma branca, que seria o sangue dela. E é isso, não tem muito o que falar desse filme. Eu até dei bastante risada com ele, mas em matéria de cinema, a única coisa diferente que esse filme tem são cortes rápidos e movimentos acelerados com som de desenho animado, que dá um ar mais moderno cada vez que a cena vai mudar. Mas fora isso, não tem muito mais o que falar. Matadores de Vampiras Lésbicas, como você pode ver no trailer ou no título, é simplesmente uma comédia sem nenhuma pretensão de ser um filme espetacular. Assistiu também O Solista. Este sim, um filme sério, feito pelo Joy Wright, que é o diretor de Desejo e Reparação, e conta a história de um jornalista que acaba descobrindo nas ruas um mendigo músico. Na verdade, esse mendigo é um cara esquizofrênico que era um estudante de uma das mais conceituadas escolas de música dos Estados Unidos. Ele percebe que tem uma grande história nas mãos e resolve escrever sobre esse cara. O jornalista interpretado pelo Robert Downey Jr. e o músico interpretado pelo Jamie Foxx, que foi um dos motivos pelo qual eu queria ver o filme. E o filme acaba sendo sobre esse conflito que existe entre o jornalista e a história que ele está contando. E até que ponto ele pode interferir na vida do músico. Ele não quer sair da rua, ele não quer ir morar num apartamento, ou não quer ir para o abrigo onde o jornalista quer colocá-lo. O filme tem algumas cenas marcantes que normalmente envolvem o personagem do Jamie Foxx tocando algum instrumento. O jornalista consegue para ele um violoncelo, que na verdade era o instrumento que ele tocava antes. Mas eu achei a história meio irregular, eu achei provavelmente porque eu esperava mais do filme. Eu acabei achando O Solista um filme não memorável. Um bom filme, que dá pra você assistir numa boa, mas que dificilmente vai entrar na lista dos grandes filmes que você assistiu. É aquele tipo de filme que eu acho que é bom pra ver em DVD. Quando sai o DVD, você pega aqueles 5 DVDs e coloca O Solista no meio, e vai ser um filme legal que você vai ver naquele final de semana. Nada muito além disso. Eu assisti também Garota Infernal, de Karin Kusama. Bom, Garota Infernal acabou chamando minha atenção antes do lançamento, muito mais pela roteirista, que é a Diablo Cody, que pra quem não sabe é a roteirista de Juno. Ela ganhou o Oscar de roteiro original e é uma ex-stripper, uma mulher assim totalmente fora das convenções que nós esperamos de uma roteirista de cinema. Então tudo que ela faz acaba chamando a atenção. E ela resolveu fazer esse filme, que é um filme de terror adolescente, um daqueles filmes de terror que se passa no colégio. O filme é narrado pela personagem da Amanda Seyfried, que é uma garota totalmente nerd, sem grandes atrativos, e que percebe que tá acontecendo alguma coisa errada com a melhor amiga dela, que é a Jennifer, interpretada pela Megan Fox, que é a menina mais popular da escola, aquela que todos os garotos querem sair. Quando algumas mortes começam a acontecer no colégio, a Nid logo percebe que a Jennifer tem alguma coisa a ver com isso. Mas ninguém acredita nela, nem mesmo o namorado da Nid acredita, então cabe a ela confrontar a Jennifer, que até então era sua melhor amiga. E o filme não tem nada muito além disso também. Apesar de você perceber durante todo o filme que ele não foi escrito por qualquer roteirista de terror adolescente, mas sim por alguém que sabe fazer diálogos interessantes e que sabe contar histórias mais interessantes, mas Garota Infernal ou Jennifer's Body, se comparado com Juno, com certeza é um passo atrás da Diablo Cody. A Amanda Seyfried tá muito bem no filme, como aliás ela vem vindo já há algum tempo, fazendo bons papéis. Eu lembro dela ainda mais nova, fazendo participações em vários seriados e em Meninas Malvadas, onde ela é uma das três meninas malvadas do filme, uma das três garotas que mandam no colégio, no caso, a mais burrinha de todas. E quem assistiu o filme vai perceber que o título em inglês, na verdade, é uma brincadeira de duplo sentido, pois está se referindo ao corpo espetacular da Megan Fox, mas também tem a ver com a trama. Jennifer's Body é até um filme interessante de se assistir, mas é um daqueles filmes que não acrescenta nada na sua vida. Pra você assistir num dia que você não tem nada mais interessante pra fazer, pega lá Garota Infernal e veja Megan Fox e Amanda Seyfried se enfrentando, tudo aquilo que você já tá acostumado em ver em filmes adolescentes. Pra encerrar, eu assisti um filme que eu tava louco pra ver na mostra, não consegui, e acabei pegando agora que estreou. A Procura de Eric, de Ken Loach. Ele conta a história de um carteiro chamado Eric, que é um loser total. Ele não consegue se relacionar com seus enteados, que por sinal estão envolvidos em atividades obscuras. Ele abandonou a primeira esposa e não consegue se reaproximar dela, apesar dos esforços da filha. A segunda esposa o abandonou, então ele já está há 7 anos sem ninguém. A vida é um caos. Você percebe que realmente a vida dele não está legal. E um dia seus amigos resolvem ajudá-lo, fazendo uma espécie de sessão de autoajuda. Usando como base um livro, um amigo pede para que Eric pense em alguém que ele admire, que ele ame e se veja pelos olhos desta outra pessoa. E o Eric escolhe o craque francês Eric Cantona, que foi um dos grandes jogadores do Manchester United, que é o time para o qual o carteiro torce. E a partir deste momento, toda vez que ele está sozinho, ele começa a receber a visita imaginária de Cantona. E o Cantona começa a dar para ele instruções de como ele pode melhorar a vida. Ele trava altos diálogos com esse Eric Cantona imaginário, e isso faz com que ele aos poucos vá amarrando as pontas soltas de sua própria vida. O detalhe principal é que Cantona é interpretado por ele mesmo, o que torna o filme muito mais interessante. Toda uma grande metáfora, já que o carteiro Eric precisa encontrar um ídolo seu que tem o mesmo nome, e este ídolo fica dando para o carteiro instruções do que fazer para melhorar a própria vida. É uma história bem interessante até. A única coisa que eu achei é que ele demora muito para começar. Na primeira metade praticamente não acontece nada, e depois muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então acho que faltou um pouco de ritmo. Apesar do filme não ser uma comédia, pelo contrário, a história até é meio pesada, se você pensar bem. Tem vários momentos divertidos em que dá até para você dar risada. Um bônus para quem gosta de futebol é que muitos gols espetaculares do Eric Cantona são mostrados. Conforme eles vão conversando e falando sobre os gols, como que o Eric Cantona deu o passo. E é muito legal ver a empolgação do carteiro comemorando, como se estivesse lá no estádio de novo. Que é o único momento que o carteiro, que é uma pessoa totalmente apática, se empolga. E é isso, o filme é acima de tudo uma homenagem ao grande jogador Eric Cantona. Eu recomendo A Procura de Eric. Se você não gostar de futebol, eu acho que o filme vai ser interessante. Mas se você gostar de futebol, é imperdível. Não deixe de assistir. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in sugar town. E o destaque da semana é o filme do Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, uma comédia de humor negro sobre a Guerra Fria, lançado em 1964. O filme é baseado no livro Alerta Vermelho, escrito em 1958, por Peter Bryant, um ex-tenente da Força Aérea Britânica. E o que torna o Doutor Fantástico um grande filme? Além do fato óbvio do filme ser muito engraçado, Doutor Fantástico tem algumas cenas clássicas, que ficam sempre gravadas na memória de quem assistiu o filme. O principal trunfo é o ator Peter Sellers, que faz 3 papéis no filme. Ele faz o Presidente Muffley, o Capitão Mandrake e o Dr. Strangelove, ou Dr. Fantástico, que é a personagem título do filme. Cada uma das personagens é feita com maestria por Sellers. Começar pelo Capitão Mandrake, que apesar de estar trabalhando numa base americana, é um capitão inglês, e ele tem sotaque inglês. O Presidente Americano é o personagem mais normal do Sellers nesse filme, e não menos hilário. A cena dele no telefone com o primeiro russo é de matar de rir.
Well, now, what happened is one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country.
E vendo o making of do filme, você pode ver que toda esta cena foi improvisada pelo Peter Sellers. Na verdade, o Kubrick falou que ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Você tem plena certeza que no dia que ele está falando com o Premier Soviético está bêbado, e que eles se tratam como 2 debiloides. O roteiro do filme é o seguinte. Os americanos têm um plano de defesa chamado Plano R, que servia para o caso dos soviéticos atacarem Washington e os Estados Unidos ficarem sem comando. Se o presidente o visse, em suma, as pessoas que têm poder para mandar atacar a União Soviética morressem, os Estados Unidos não poderiam ficar sem retalhar a União Soviética. E esse é o Plano R. O Plano R diz que qualquer alto comandante do exército americano pode ordenar um ataque nuclear contra a União Soviética, desde que utilize esse plano. E o general Jack the Ripper, um nome perfeito, simplesmente dá a ordem de ataque, no plano R. sem que tenha acontecido nada nos Estados Unidos. Então todos os bombardeiros B-52 que ficavam em volta da União Soviética recebem a ordem para atacar seus alvos no país, que obviamente é uma declaração de guerra, e na verdade isso iria dizimar a União Soviética. A questão é que quando eles chamam o embaixador soviético para a sala de guerra americana para contar o que estava acontecendo e para evitar que fosse declarada uma guerra, os americanos são informados de que a União Soviética instalou um sistema que, se uma bomba nuclear cair em solo soviético, a União Soviética vai bombardear o mundo inteiro com bombas nucleares. Isto é, em poucas horas a humanidade irá acabar. E utilizando esse plano de fundo extremamente trágico, o Kubrick conseguiu fazer uma comédia, muito por causa da escolha perfeita dos atores. O General The Ripper é feito por Sterling Hayden. Pra quem não sabe quem é, este é o ator que interpreta o policial corrupto do Poderoso Chefão, que é morto pelo Michael Corleone no começo do primeiro filme. E aqui em Doutor Fantástico, ele faz o general que enlouquece e manda bombardear a União Soviética. Na sala de guerra americana, nós temos o grande George C. Scott, que interpreta uma espécie de ministro de guerra. É ele que informa o presidente Muffley que foi ordenado um ataque contra a União Soviética. É dele uma das melhores falas do filme, quando ele diz que prefere não julgar o general Ripper antes de conhecer todos os fatos. E Doutor Fantástico acaba se desenvolvendo todo em três cenários diferentes. O primeiro deles é a base onde fica o General Ripper e o Capitão Mandrake. Nesta parte, o Mandrake fica o tempo todo tentando convencer o General Ripper a voltar atrás na sua decisão. Para que eles possam voltar atrás, o General Ripper tem que falar qual foi a senha que ele informou para os aviões, porque ninguém consegue se comunicar por questões de segurança sem a senha. O segundo cenário é dentro de um dos bombardeiros. Nós acompanhamos toda a trajetória deste avião até o seu alvo. E dentro deste avião era também para estar mais uma personagem do Peter Sellers. Ele iria fazer também o Major King Kong, que é o comandante do avião, mas ele quebrou o tornozelo e não pôde fazer esse quarto papel, porque ele teria que ficar muito tempo sentado num lugar muito apertado, não daria, simplesmente era impossível, que ele estava com o pé engessado. E acabaram chamando pro lugar dele Slim Pickens, que acabou fazendo muito bem o papel, perfeito cowboy, que você sai convencido de que ninguém é melhor do que ele para jogar uma bomba atômica em outro país. Tem uma outra curiosidade: um dos primeiros papéis de James Earl Jones. Se você não tá ligando o nome à pessoa, James Earl Jones, um baita ator americano, que já ganhou milhares de prêmios, mas que é muito conhecido por fazer vozes. E ele faz a voz do Darth Vader. Obi-Wan never told you what happened to your father. Doutor Fantástico foi o terceiro filme dele. No caso, ele faz o tenente que cuida da comunicação via rádio. Óbvio, com aquela voz, James Earl Jones tinha que trabalhar realmente fazendo comunicação via rádio. E é um mínimo curioso ver este grande ator tão novo fazendo uma ponta no filme do Kubrick. As melhores partes do filme realmente estão na sala de guerra americana. Em primeiro lugar, acontece uma coisa completamente absurda para os padrões da época. O presidente americano chama o embaixador soviético para conhecer a sala de guerra. Nós temos o personagem do presidente Muffley e temos também o Dr. Fantástico. O Dr. Fantástico é um alemão naturalizado americano, ex-nazista e que é o maior especialista em armas nucleares do mundo. Ele anda numa cadeira de rodas, não consegue movimentar a mão e tem a péssima mania de chamar o presidente americano por engano de My Führer.
I would think that possibly 100 years.
You mean people could actually stay down there for 100 years?
It would not be difficult, mein Führer. Nuclear reactors could. I'm sorry, Mr. President.
Dá pra dizer que o Dr. Fantástico é um dos personagens mais espetaculares da história do cinema. E dá pra dizer com certeza de que ele não seria tão bom se não fosse o Peter Sellers fazendo. Peter Sellers era um ator excepcional, e o Dr. Fantástico pode atingir o ápice de sua criação. E é isso, na verdade já conta quase a história toda do filme e vai ficar sem graça pra quem ainda não viu. Se você ainda não viu, pegue esse filme, arranje de alguma forma, baixe. Eu tenho ele em DVD, foi um dos primeiros DVDs que eu comprei. Aliás, fica aqui em homenagem ao sociólogo Roberto Pitcher, que foi quem me apresentou Stanley Kubrick e depois me apresentou o Dr. Fantástico. E quando eu comprei o aparelho de DVD, sem dúvida um dos primeiros DVDs que eu comprei foi o Dr. Fantástico, porque eu queria muito ver esse filme de novo e eu assisti inúmeras vezes. Então se você ainda não assistiu, assista. E comente aqui com a gente, diga o que você achou. Kubrick teve o mérito de tratar a Guerra Fria e tratar essa questão dos mísseis americanos e soviéticos de uma forma completamente diferente do que todos tratavam. Ninguém tinha coragem de fazer humor com isso. Na verdade, isso era um assunto extremamente sério, era uma ameaça real. As pessoas viviam com medo do fim do mundo. E o Kubrick pegou um livro sério e acabou transformando numa comédia de humor negro, assim, espetacular. No blog tenho o trailer, a sinopse e a ficha técnica do filme. Tem o link aqui no post, dê uma olhada e depois comente com a gente. Something special, I don't know why. Estamos encerrando o segundo episódio do Filmcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado bem melhor que o primeiro. Mandem seus comentários. Como eu disse, o feedback é extremamente importante. Eu preciso saber o que vocês estão achando, o que eu preciso melhorar. Caso você goste, indique para os seus amigos. E mande seus comentários para a gente. Pode ser pelo blog twittergrandesfilmes.blogspot.com. Pode ser pelo Twitter, twitter.com/grandesfilmes. Ou por e-mail, twittergrandesfilmes@gmail.com. Até a semana que vem.